Deixa o golpe acontecer pra você ver uma coisa.
A barba é só estética.
Tá gravando já.
Não, o que eu falo é pra gravar. Diga aí, tô brincando.
Como é que você avalia esses últimos movimentos em Brasília, essa saída do PMDB do governo?
Pô, isso é a crônica de uma morte anunciada. Se não fosse uma tragédia para o país, eu seria dos brasileiros que poderia estar dizendo com muita moral e coerência, né, que eu avisei. Quantas vezes eu falei com Lula, falei com a Dilma, lá na ancestralidade desse projeto, que quanto estúpido e equivocado era colocar este lado quadrilha da política brasileira na linha de sucessão do país. Prevaleceu o pragmatismo, né, o pragmatismo que acabou entregando organicamente ao PMDB a resultante do poder no Brasil, sem voto, sem coisa, e agora eles estão percebendo que podem consumar o fato e eliminar os intermediários e assumir diretamente, não sem componentes absolutamente escandalosos e enojantes, né? Eu não estou exagerando em nenhuma palavra, porque assistir o país ir para o risco que está correndo, para o Michel Temer, o último deputado federal votado em São Paulo, último, dos 71 deputados federais, ele foi o que teve menos votos. Organicamente vinculado a tudo que está errado, sob o ponto de vista institucional e de corrupção no Brasil. Eu sei muito bem o que eu estou falando, é só pesquisar meu mandato de deputado federal com ele na presidência da Câmara. E parceiro íntimo do Eduardo Cunha, que vira vice-presidente da República do Brasil. E com isso, eles vão, apoiados pelo PSDB nesse instante, cumprir a segunda tarefa depois de assaltar o poder, que é matar a Lava Jato, que agora, do ponto de vista dos politiqueiros de Brasília, parece ter saído do controle. E só para eu lhe dar alguns dados, que não saem na grande mídia porque não interessa organicamente a isso. O doutor Janot, procurador-geral da República, está de posse de 1.000 contas na Suíça, já com 800 milhões de dólares identificados e bloqueados, com a fina flor dos políticos e dos empresários com eles conectos, né? Por isso que eles precisam aceleradamente. Faz 5 meses que o processo de cassação do Eduardo Cunha não anda um passo sequer na Câmara. E uma presidência da República, da 8ª economia brasileira, em menos de 15 dias, pelo que nós estamos contando hoje, pode cair.
O que acontece? Que nos dias seguintes, se aconteceu o impeachment, com o Temer na presidência?
O que acontece é que um governo ilegítimo se constitui. Esse governo ilegítimo não é gravemente negativo para o país só porque é ilegítimo e viola a democracia. Esse governo vem com uma agenda, que é uma agenda basicamente entreguista, dos interesses últimos nacionais que essa gentalha não conseguiu entregar para o estrangeiro. Anote o que eu estou lhe dizendo: petróleo e gás. Mas também vem para arrebentar com um rudimento de avanço social que o país experimentou. Porque eles têm uma convicção, que está nos textos do Armínio Fraga, de que o salário mínimo, que é base para toda a massa salarial brasileira, passou do limite, que tem que ser reduzido. Está nos textos deles, está lá que a política social não deve mais ser universal, e sim focada em pequenos grupos, como defende o neoliberalismo mais tacanho, que inclusive está superado internacionalmente. Enfim, é uma tragédia completa para o Brasil. O que significa dizer, dado que esses politiqueiros não conhecem o Brasil que existe hoje, modernamente, que nós dissolveremos muito rapidamente este quase consenso que está se construindo, que é pela negação, porque a sociedade brasileira está machucada pela crise econômica e indignada com a novelização do escândalo. Mas na hora que esse consenso negativo provocar uma ruptura imprudente da nossa tradição democrática, no dia seguinte essa energia não vai para casa. E eu estarei junto com eles tocando fogo, porque não toleraremos que o Brasil seja vendido.
Você já disse em oportunidades que, assim que o Temer, se ele viesse à minha presidência, o senhor entraria com um pedido de impeachment, seria o primeiro a entrar com um pedido de impeachment.
Veja, é todo um contexto. Eu não sou ninguém e há muita manipulação nesse Facebook, perfis falsos, enfim. O que eu disse e vou repetir para você é que o impeachment é um procedimento jurídico-político. Ele não pode ser nem só político, nem só jurídico. Ele é jurídico-político e ele está escrito na Constituição que essa interrupção do mandato de um presidente da República só se dará na condição do cometimento de crime de responsabilidade, assim como ele está definido na Constituição e na lei própria. E o senhor faça um favor aos seus leitores e ao Brasil, pega a lei, né? Eu não sei o número dela agora aqui, mas você pega no Google aí, a lei da lei de crime de responsabilidade, está escrito lá. E a Dilma não foi acusada de nenhum cometimento, de nenhuma dessas figuras penais da lei de responsabilidade, nenhuma. O pretexto, né, de um pedido, que é o que está tramitando, que pode derivar numa ruptura democrática do país, é o que eles chamam de pedalada fiscal, que é um truque contábil completamente errado, não defendo, mas que todos os governos vêm fazendo e nunca, em circunstância alguma, é crime. Não está entre o elenco formal da lei, não é crime. Portanto, você tem um golpe. E aí eu disse na entrevista e vou repetir para o senhor, se for este o pretexto que vai levar à ruptura do Brasil e a esse risco de ninguém mais governar o nosso país pelos próximos 20 anos, eu estou comovidamente convencido disso, eu entrarei imediatamente com um pedido de impeachment baseado no fato, que eu tenho já todos os documentos, de que o Michel Temer, como vice-presidente, ocupando a presidência da República, assinou dezenas de decretos de pedaladas fiscais, igualzinho a Dilma. Portanto, se valer para ela juridicamente, evidentemente que isso é só pretexto. Mas vai ficar a sociedade brasileira muito esclarecida de que isto também foi uma molecagem de golpe.
Se o impeachment da Dilma acontecer, e com um possível impeachment também do Temer, qual é a solução? As novas eleições?
Veja, o impeachment só acontece quando há uma construção consensual. Hoje esse consenso não existe ainda. Ele se acelerou muito por conta de você ter feito encontrar interesses internacionais poderosos que têm uma influência importante na formação da média mídia, da mega mídia, especialmente de São Paulo, que se autodenomina mídia nacional, né, imprensa nacional, e do Rio de Janeiro, com uma sociedade muito angustiada com a crise econômica e com a loucura, né, da denúncia moral, que foi extremamente passionalizada com aquilo que pareceu ao povo uma jogadinha miúda, metendo o centro da República nela, que é trazer o Lula para dentro do Palácio. Eu espero que ainda dê tempo que essa marcha da insensatez se interrompa, né? E não acontecendo, o próximo passo de um impeachment do Michel Temer é muito improvável, porque imediatamente ele passa a ser o representante no poder dos interesses internacionais que hoje estão na clandestinidade, balançando as bases da democracia brasileira. É só vocês fazerem uma rapidinha pesquisa. Quais são os lugares da geografia do mundo onde há petróleo com algum excedente? E você imediatamente vai ver a mesma instabilidade que está no Brasil, até agravada. Agravada, por exemplo, como é o caso do Iraque, agravada pelas tensões no Irã, agravada pelas tensões no Egito, agravada pelas tensões na Líbia. É uma coisa que não é coincidência. Não é coincidência isso daí. A Arábia Saudita está balançando. A Venezuela, na nossa América Latina, está completamente em frangalhos da sua institucionalidade. E isso é um jogo bruto, não é um jogo para criança, né? Agora, esse interesse passa a vencer. Imediatamente, a mídia, ela correlata, já está fazendo. O que para qualquer brasileiro é uma coisa enojante, um partido que está há 10 anos mamando, roubando, escandalosamente, fisiologicamente entranhado no governo, que, portanto, se tem alguma coisa boa no governo, ele pode reclamar para si também. E se tem alguma coisa completamente errada, o PMDB também é responsável por isso. Sai e a Rede Globo faz uma novela dignificando, nobilitando o gesto do PMDB. É o Nova Língua. George Orwell, lá em 1984, o livro, escreveu sobre isso.
Sim. Você está falando do programa desse entreguismo do PMDB.
Está escrito. Leia sim, o que eles estão chamando ridiculamente de ponte para o
Ele
futuro.
Eu pergunto o seguinte: você acha que tem condições políticas do PMDB implementar esse programa do
Nenhuma chance.
Sem o voto?
É uma grande fraude. É uma grande, imensa fraude, porque o Brasil hoje está pinçado por três crises que uma alimenta a outra. E isso troca Chico por Manel. Não resolve nada. Pelo contrário, quando você excita expectativas simplórias, grosseiras, né, como está acontecendo hoje, em que todo o problema brasileiro seria essa novela moral e que nós vamos trocar uma pessoa que não está acusada de nada por uma linha de sucessão que é Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros. Os três estão citados na Lava Jato. E ela é a única que não foi citada em nenhuma coisa, nem é investigada em coisa nenhuma. O que acontece no dia seguinte? Eles vão trabalhar para desarmar a Lava Jato, mas as três crises vão estar do mesmo tamanho. Vamos lá, crise número um, internacional. A crise de constrangimento, vamos dizer, eu diria para você, paradigmático. O Brasil encerrou um ciclo de desenvolvimento que que era assim, nós perdemos qualquer veleidade de ter um projeto de desenvolvimento, nisso o PT comete talvez seu maior erro, fez um avanço, mas não institucionalizou nada, não mexeu com na estrutura nenhuma do país, elas estão todas aí. O resultado prático, se você tiver tempo, tome nota, é que quando terminar o ano de 2016, nós, entre produtos industrializados que nós vendemos para o estrangeiro e produtos industrializados que nós compramos do estrangeiro, o buraco já está em 110 bilhões de dólares. A gente vinha até 2014 pagando este buraco com um ciclo de commodities muito caras. Então, eu estou trabalhando na CSN. Nós vendíamos, em 2014, uma tonelada de minério de ferro por 180 dólares. Chegamos a vender por 40. O petróleo, quando nós comemoramos a maravilhosa descoberta do pré-sal, eu estava lá ajudando a fazer a lei de partilha, né? Aquilo tem ainda o condão no futuro de mudar radicalmente a estrutura brasileira, social, econômica, de infraestrutura. O que é que acontecia? O petróleo custava 110 dólares. Então a gente gasta 41 dólares para tirar um barril de petróleo, com este nível de escala hoje, e vendíamos a 110, é uma fortuna. Pois bem, o petróleo custa 41 dólares para tirar e nós estamos vendendo a 30. Micou o pré-sal. E você tem a soja, o milho, etc, etc, não caiu tanto, mas caíram 15, 20% todos. Ou seja, a gente artificializou de fora para dentro uma conta macroscópica do Brasil com o estrangeiro, e esse ciclo morreu, e morreu para sempre, ou pelo menos pelas próximas duas décadas. O país está desafiado a recelebrar toda a sua matriz de desenvolvimento, agora catando outro lugar onde assentar essa imprudência de não termos uma política industrial de comércio exterior. Então segura a primeira crise aí que eu quero ver como é que esses golpistas vão tratar. Segunda crise. Quando você tem um desequilíbrio nas suas contas externas, você transfere para dentro do país uma variável que é a desvalorização da moeda. Não preciso, não tem tempo aqui na sua entrevista, mas basicamente se eu tenho um buraco nas contas com o estrangeiro, a consequência prática dentro do país, a primeira, é que a moeda se desvaloriza, o real se desvaloriza perante o dólar. Isto imediatamente se irradia para os preços, todos os preços. Aqueles que são imediatamente sensíveis a câmbio, por exemplo, você compra pão, pão é trigo, o Brasil não produz trigo com suficiência, importa é dólar. Então, se você tem uma desvalorização do real em frente ao dólar, o pão fica mais caro, a pizza fica mais cara, remédio. 80, 78% da química fina brasileira são importados. Se você desvaloriza a moeda, o remédio fica mais caro. Passagem de ônibus, a principal variável é o diesel é petróleo, o petróleo é câmbio. Então você tem uma pressão de preços relativos que dá uma miragem de inflação. Tentaram botar, desde o senhor Fernando Henrique e o PT manteve a mesma equação, a economia num tal piloto automático do Inflation Target, que aqui tomou o nome de meta de inflação. Aí você atira com taxa de juros. Você tem a maior recessão, que não é mais, a depressão econômica da história do Brasil, e a taxa de juros brasileira é a maior do mundo. Quero ver o que é que essa calhordice aí, né, desses golpistas, salafrados, vão fazer no dia seguinte que tomarem posse. E terceiro, a crise política. Ou você acha que PT, MST, CUT, UBS, UNE, eu e todos nós que estamos convencidos de que há um golpe em marcha no Brasil, nós vamos deixar esse governo governar para vender o país ao estrangeiro? Nenhuma chance, não vamos pôr pau contra ele. Eu não reconheço legitimidade nesse governo que está querendo se construir em cima do golpe. Eu não reconheço. E vou lutar para que, no meu limite, com as ferramentas que estiveram ao meu alcance, para que essa tragédia não se abata sobre o Brasil.
Duas perguntas, só para encerrar. Primeiro, o seu trabalho...
Você é zero hora, não?
Sou 21.
21.
Primeiro, o seu trabalho junto aos deputados do seu partido em todo o Brasil, que vão votar aí na comissão, no Congresso. E, segundo, se o impeachment está próximo, na sua opinião?
Deixa eu só comentar, se isso é inevitável também.
Não é inevitável. Eu estou lhe falando e é preciso que a gente date e marque as coisas, porque as coisas estão muito frenéticas no Brasil. Mas o que precisa a sociedade saber é que o processo de cassação do Eduardo Cunha, pilhado com milhões de dólares no estrangeiro, roubados da Petrobras, flagrantemente, tudo demonstrado, com interações internacionais constrangedoras, faz 5 meses não deu o primeiro passo ainda na comissão. E essa coalizão de ladrões, essa cleptocracia que está se organizando ao redor do senhor Michel Temer, está querendo derrubar uma presidenta da República em 20 dias. Então está marcado para o dia 17 de abril, no momento em que eu estou lhe falando, e só um milagre hoje nos salva. E esse milagre é possível de ser praticado se o nosso povo acordar. Não só nós outros que já estamos na luta, mas o povão, que ainda está vendo as coisas com muita razão com o pé atrás, mas eu ainda tenho esperança que Deus toque o coração e a cabeça da sociedade brasileira. E isso pode mudar as coisas.
Eu entrar com a televisão, não é, por favor.